Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori. Esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Paraná anuncia liberação das aulas presenciais para anos finais de cursos da área da saúde. Plantão psicológico já recebeu 3.500 ligações em Maringá. Na Semana Nacional do Trânsito, Paraná comemora a queda nos números de mortes em ruas e estradas, mas ainda está entre os estados com mais óbitos no trânsito. Confirmada a primeira morte por dengue no Paraná em novo período epidemiológico. Essas e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Temperaturas amenas e tempo nublado na área que vai do litoral aos Campos Gerais. Em Curitiba, a máxima prevista para hoje é de 18 graus. No restante do estado, o sol aparece e a amplitude térmica é grande. Em Guarapuava, a mínima é de 8 e a máxima de 24 graus. Na região norte, calor durante o dia com máxima de 28 graus em Londrina e Porecatu. Em Foz do Iguaçu, a máxima prevista é de 29 graus. 26 graus em Pato Branco e Francisco Beltrão. 23 graus em União da Vitória, em Paranaguá. O secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, afirmou ontem que um decreto, que deve ser publicado até o fim desta semana, vai liberar as aulas presenciais para alunos dos anos finais de cursos técnicos de graduação e pós-graduação de saúde em todo o Paraná. As atividades vão seguir a resolução estadual, que determina o distanciamento social e a adoção de medidas de higiene. Sobre o retorno das aulas presenciais nas redes públicas e privadas, de crianças a adultos, o secretário afirmou que a liberação depende da queda do índice de transmissão do coronavírus no estado, que ainda está muito alto. Plantão psicológico de Maringá já recebeu 3.500 ligações. A iniciativa da Secretaria de Saúde busca auxiliar por telefone quem estiver com algum problema psicológico motivado principalmente devido à Covid-19. Na reportagem, Vitor Simeão.
Criado em abril de 2020, quase um mês após o primeiro caso confirmado de Covid-19 na cidade, o plantão psicológico da Secretaria de Saúde de Maringá segue ativo. De lá para cá, foram 3.500 atendimentos por telefone. Os psicólogos da pasta estão organizados para conversar com quem tiver algum tipo de problema neste momento de pandemia, algo muitas vezes causado pelo isolamento social. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Nos últimos meses, tem havido diminuição no número de chamadas. Na avaliação da saúde, há vários motivos para isso. As pessoas começaram a entender o funcionamento do novo coronavírus, por exemplo. Além disso, os psicólogos voltaram a atender nas unidades básicas de saúde, o que leva a população a frequentar as UBSs, avalia a gerente de saúde mental de Maringá, psicóloga Maria Heloísa Sela.
Houve uma diminuição, sim. Eu acho que no início da pandemia, as pessoas estavam muito, né, aflitas, angustiadas com todo esse processo de isolamento social, de dificuldade de entender todo esse processo do Covid-19, né, como é que ia ser a reação também do vírus. Na mídia também, né, número de mortes, número de casos, falava o dia inteiro. Então as pessoas, elas estavam muito ansiosas, muito angustiadas com tudo isso, né? A partir do entendimento também das pessoas em relação ao movimento desse vírus, né? A como ele ia evoluindo, a todo um processo também de saber como lidar com tudo isso, foi diminuindo um pouco as ligações, né? Mas nós não finalizamos ainda, porque existem muitas ligações ainda. Então, nós sentimos, como Secretaria de Saúde, como atendimento à população à saúde, que muitas pessoas ainda necessitam desse atendimento, né? As unidades básicas de saúde já estão atendendo, porque no início da pandemia, todos os psicólogos das unidades básicas de saúde estavam no plantão psicológico, né? Agora não, agora as unidades estão com os psicólogos já, então diminuiu também por conta de todo o território, né, todas as unidades básicas terem um psicólogo.
No plantão psicológico, o atendente avalia se é necessário encaminhar para algum serviço ou apenas conversar. É o que é chamado de acolhimento.
Nós fizemos uma capacitação interna também para todos os psicólogos em relação a essa questão da pandemia, né? Para que todos soubessem como lidar com essa situação.
O telefone do serviço é o 3309-4700. Repetindo, 3309-4700. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a primeira morte provocada pela dengue no Paraná no período epidemiológico que começou no dia 26 de julho. O estado registrou ainda 578 casos confirmados da doença, conforme boletim divulgado nesta terça. São 205 casos a mais que no relatório anterior. Conforme a Secretaria, a primeira morte aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná. Trata-se de uma mulher de 63 anos, portadora de cardiopatia e doença autoimune. Segundo o relatório, 229 municípios paranaenses apresentaram notificações da doença e 93 têm casos confirmados. Na Semana Nacional do Trânsito, o Paraná comemora a redução no número de mortes, mas se mantém ainda entre os estados com mais óbitos nas ruas e estradas. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, 2.397 pessoas perderam a vida no trânsito paranaense. Esse é o melhor resultado em mais de duas décadas e é também o terceiro ano consecutivo de queda desses números. No entanto, de acordo com os dados, o Paraná é o terceiro estado brasileiro com mais óbitos no trânsito do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Segundo o especialista em trânsito, mestre em psicologia do trânsito, Cassiano Novo, o paranaense tem um comportamento bastante agressivo, principalmente quando está ao volante.
Bom, a princípio o brasileiro ele é agressivo no trânsito, né? Violento no trânsito. O Paraná não foge dessa regra. A cultura ela tem algumas diferenças de estado para estado, mas a princípio aqui no Paraná a gente tem ainda um comportamento imprudente, uma violência no trânsito muito grande, e isso vem do próprio comportamento dos condutores de veículos automotores. Então, mesmo a gente tendo uma pequena diminuição, a gente ainda tem um trânsito bastante violento aqui no Paraná.
Para o especialista, distração, velocidade e o uso de álcool e outras drogas na condução de veículos são os maiores desafios para reverter a violência no trânsito do Paraná. A queda do número de óbitos no estado, para ele, é resultado de melhora na fiscalização e não de uma mudança cultural em relação ao trânsito.
Na área urbana, você vê que o perfil de mortos no trânsito é mais de pedestre e motociclistas. Já na rodovia, você percebe os ocupantes de veículos como as principais vítimas. E o pedestre também tem uma dificuldade nessa travessia, mas a gente não tem uma mudança cultural acontecendo. As pessoas não estão melhorando muito o seu comportamento. A gente que está melhorando a efetividade da fiscalização é, na minha opinião, como principal ponto aí de mudança para que a gente tenha essa diminuição, que ainda é pequena, mas é significativa quando a gente fala da vida, né?
A pandemia de Covid-19 trouxe também algumas mudanças para o paranaense no trânsito, como o impacto no transporte público, o aumento do uso de bicicletas e do serviço de motofretistas, hábitos que podem trazer reflexões futuras.
A gente está tendo um impacto muito grande em relação ao transporte público, o incentivo ao transporte individual de automóvel, que as pessoas se sentem seguras em relação à Covid dentro do seu automóvel, ali sozinho, né? E até a questão da bicicleta, que está num ambiente aberto de circulação. Isso tem algumas reflexões importantes em relação à mobilidade ativa. E também a gente está tendo um aumento na demanda de motofretistas, que as pessoas estão pedindo muito delivery. Então está tendo uma alta demanda para esses motociclistas, estão sendo mais imprudentes e acaba gerando aí consequências nos leitos de UTI e tudo mais. Mas não tem uma reflexão assim, de que a pandemia vai transformar o comportamento do condutor. Ele só vai se adaptar frente a essas situações. Culturalmente, a prevenção ainda vai ser o grande desafio da mobilidade urbana.
A concessionária Covia em breve começa a cobrar tarifa de pedágio na BR-277 entre Curitiba e o litoral, sem o desconto de 30%. Fique com os destaques de serviços no Paraná com Gilmar Valença.
Entre o fim deste mês e o início do próximo, a concessionária Ecovia deve começar a cobrar a tarifa de pedágio na BR-277 entre Curitiba e o litoral, sem o desconto de 30%. No dia 1º de outubro do ano passado, a concessionária Ecovia iniciou o cumprimento de uma das primeiras obrigações do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal no Paraná. A empresa aplicou desconto nas tarifas e está prestes a concluir esta obrigação. Entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, a depender da evolução do tráfego no período, a tarifa do pedágio para o litoral paranaense deve voltar à tabela normal. Estão abertas no site da Escola de Saúde Pública do Paraná as inscrições para o curso de capacitação multiprofissional em análise do comportamento voltada ao transtorno do espectro do autismo. Promovido pela Divisão de Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde, o curso é à distância, com conteúdo criado por escola especializada na Flórida, nos Estados Unidos. É dirigido a profissionais e gestores da saúde que atuam na área e o objetivo é qualificar o atendimento de pessoas com suspeita ou diagnóstico de autismo. O endereço para se inscrever é o escoladesaude.pr.gov.br, repetindo, escoladesaude.pr.gov.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná retoma cursos presenciais. José Ville traz agora notícias da economia paranaense.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O Senar Paraná retoma a partir do dia 13 do mês que vem parte dos seus cursos presenciais em várias cidades do estado. Os cursos foram interrompidos no final de março por causa da pandemia. Além destes cursos presenciais, o Senar Paraná vai seguir utilizando a educação à distância para uma série de capacitações que podem ser vistas no site sistemafaep.org.br. A Secretaria de Defesa Agropecuária alerta sobre o recebimento de pacotes de sementes que não foram solicitadas, mas que chegam ao Brasil remetidas da China. As embalagens são enviadas para vários países sem que haja solicitação. Nos Estados Unidos, as análises identificaram mais de 300 espécies diferentes, mas sem risco potencial. O Ministério da Agricultura emitiu um alerta já nos primeiros casos. A preocupação dos técnicos do setor é com o possível risco destas sementes introduzirem pragas e doenças que prejudiquem a agricultura e os recursos naturais brasileiros. A orientação é manter os pacotes bem fechados, evitando o plantio. Veja as notícias da economia no paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, cuidados com a coluna no ambiente de trabalho, prevenção do Alzheimer e as notícias do esporte. Paraná em Rede volta em alguns minutos.
O Paraná em Rede volta já.